Euronet Plus.
É isso mesmo, começa aqui mais um Casa Comum, um espaço semanal de debate da Renascença em parceria com a Euronet e, como dizias, para a conversa de hoje, o socialista José Luís Carneiro e o social-democrata José Matos Correia, a ambos dou as boas-vindas. A atualidade, pelo menos desde a manhã de sábado, tem sido marcada pela detenção de João Rendeiro, que politicamente deu origem a um verdadeiro desfile de felicitações públicas à Polícia Judiciária, não só do Presidente e do Governo, mas também dos partidos políticos. Não sei mesmo se me lembro de um conjunto tão vasto de declarações, gravadas e filmadas, a dar os parabéns à Judiciária. Todos, menos o PSD e o CDS, que parecem não ver nesta ação mais do que aquilo que devia ser feito e que, aliás, devia ter sido evitado. A tal unanimidade foi quebrada, sobretudo com um tweet de Rui Rio, dizendo que o azar de João Rendeiro é estarmos tão perto das eleições, e, entretanto, já explicada pelo próprio, voltando a associar aquilo a que chama de foguetório ao período eleitoral que o país atravessa. José Matos Correia, boa tarde. O presidente do seu partido está mesmo a sugerir uma detenção politicamente oportuna?
Boa tarde aos presentes e aos nossos ouvintes. Se me permite uma pequena nota antes de iniciarmos, só para registar a notícia triste que tivemos agora conhecimento do falecimento do Rogério Samora. Infelizmente já sabíamos que a situação clínica dele era irreversível, mas não deixa de ser um momento de grande tristeza, até porque nos habituámos todos a ver o Rogério Samora entrar em nossa casa praticamente todos os dias, sobretudo por causa das novelas, e por isso deixo aos amigos e à família a nota do meu pessoal pelo sucedido. Bom, relativamente ao que se passou com a detenção do Dr. João Rendeiro, eu, com toda a franqueza, acho que não devemos criticar a Polícia Judiciária. O Dr. Luís Neves, eu conheço pessoalmente o Dr. Luís Neves, e o Dr. Luís Neves é um polícia de profissão. Está na Judiciária há mais de 20 anos. E, portanto, não é o facto de haver uma nomeação política, porque se fosse assim desconfiaríamos toda a gente, não é porque o facto de haver uma negociação política que eu posso partir do princípio que alguém está disponível a ser instrumentalizado por força da proximidade de eleições. Nós temos que perceber um bocadinho isto no contexto. O Dr. João Rendeiro fugiu do país para se isentar ao cumprimento de uma pena. A justiça falhou. E não creio que aí tenha sido a Judiciária, porque a Judiciária não tinha meios, nem tinha razão para evitar a saída, visto que não havia sequer nenhuma proibição judicial para que isso não pudesse acontecer. E, portanto, é um bocadinho no contexto de demonstrar que fomos capazes de, tendo acontecido algo que não devia ter sucedido, fomos capazes, neste caso a Judiciária, foi capaz de, através dos mecanismos de cooperação judicial internacional, visto que quem deteve o Dr. João Rendeiro foram bem as autoridades sul-africanas, não deixou a Judiciária de agir no sentido de, através desses mecanismos, poder atingir um objetivo que todos desejávamos, não por termos nada contra pessoalmente, eu não tenho contra o Dr. João Rendeiro, mas porque está aqui em causa um problema sério de credibilidade da Justiça. Se me pergunta se eu, no lugar do Dr. Luís Neves, teria dado, depois da conferência de imprensa, logo na manhã de sábado, tantas entrevistas televisivas, eu teria sido mais parcimonioso. Eu julgo que ele deu 5
a outras tantas televisões, sim.
Mas há que perceber que o impacto negativo sobre a sociedade portuguesa da fuga do Dr. João Rendeiro foi muito grande e que a circunstância de se ter conseguido inverter a situação, aos olhos dos portugueses, é importante e devia ser devidamente explicitada. E, portanto, eu não estou de acordo com as críticas, muito menos do aproveitamento eleitoral, porque não vejo que a Judiciária, em particular o Dr. Luís Neves, se instrumentalizassem para esse efeito.
Bom, a verdade é que esta detenção só será realmente eficaz se João Rendeiro for extraditado. Se não for, ficamos na mesma, com uma sentença por cumprir. José Luís Carneiro, deixe-me apelar à sua experiência neste tipo de casos. Foi secretário de Estado das Comunidades durante 4 anos. Lembra-se de alguma vez um português ter sido extraditado da África do Sul?
Não tive que mudar, antes do mais, e queria também comentar o José Matos Correia e associar-me à nota de pesar que aqui deixou ficar. Deixe-me, contudo, dar conta do seguinte. Eu diria que, sobre aquilo que disse o Dr. Rui Rio, parece-me que a afirmação do Sr. Presidente da República é bastante elucidativa sobre o modo como essa declaração e essa atuação foi considerada por parte do mais alto responsável do país. O Sr. Presidente da República o que disse foi que declarações como aquelas que foram produzidas pelo Dr. Rui Rio sobre uma matéria tão sensível como é a independência da atuação judiciária, procurando associar essa atuação ao calendário eleitoral, demonstravam falta de noção. Ou seja, fundamentalmente o que foi dito é aquilo que de pior pode ser dito sobre alguém que tem aspirações a ser primeiro-ministro do país. Porque essas declarações partem do pressuposto de que não há autonomia investigatória, desconhecem, por outro lado, aquilo que são os trâmites, não apenas da atuação judiciária, e nomeadamente ao nível da cooperação judiciária internacional, porque é evidente que uma situação desta natureza, que envolve a escala em diferentes países, obriga a uma cooperação judiciária internacional e, como é evidente, mesmo se por absurdo houvesse alguma intencionalidade na atuação, ela teria que ser então associada a toda a cooperação judiciária internacional, por forma a que a detenção se pudesse consumar. É por isso que as palavras, do Sr. Presidente da República, efetivamente, são palavras duras, têm um significado especial e, sendo feitas a propósito do líder do maior partido da oposição, têm, do meu ponto de vista, a gravidade que efetivamente devem ter. Ou
Fica
seja.
clara essa sua opinião sobre aquilo que Rui Rio disse e sobre aquilo que eu perguntei.
Sim,
Lembra-se
sobre a
de
culpa.
algum português que tenha sido extraditado ou não?
No meu caso, nós no percurso que tive enquanto Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, tínhamos casos que estavam em curso no âmbito dessa cooperação judiciária entre estruturas de diferentes Ministérios da Justiça, mas não se consumou, no curso da minha, digamos, da minha responsabilidade enquanto Secretário de Estado, nenhum caso em concreto. Mas é provável, à luz dos acordos bilaterais, de cooperação bilateral, que essa extradição possa vir a ocorrer, mas tem trâmites próprios e precisamente porque temos que respeitar os trâmites próprios, não apenas relativos aos acordos bilaterais nesta matéria, que será necessário não associar calendários políticos e eleitorais àquilo que são matérias do foro da justiça e da cooperação internacional entre os Estados.
Muito bem, veremos o que dá este caso. Não sabemos ainda se teremos que esperar dias ou até meses para termos uma noção sobre aquilo que irá acontecer. Outro tema que saltou por estes dias para a atualidade foi a regionalização. O Primeiro-Ministro sugere um novo referendo em 2024, hipótese com que o Presidente da República já disse concordar. E o PSD, José Matos Correia, se for governo, por exemplo, irá defender e promover esse referendo?
Bem, isso é uma pergunta que vai ter que fazer à direção política do PSD. Eu não pertenço à direção política do PSD. O Dr. Rui Rio ontem pronunciou-se sobre isso, na entrevista que deu a um canal televisivo, e deu conta de que estava de acordo com essa possibilidade, desde que fossem reunidos alguns requisitos, nomeadamente um que é aquele que a Constituição impõe, que é o referendo. Trata-se do único caso em que a nossa Constituição obriga à realização de um referendo. Nas outras situações, o referendo é uma mera possibilidade, que é permitida mediante proposta do Governo ou da Assembleia da República e decisão do Presidente, foi isso que levou aos dois referendos sobre a interrupção voluntária da gravidez. No caso do referendo da regionalização, ele é desde 1997 obrigatório, aliás, como consequência de uma grande insistência nesse sentido, que foi feita pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, à altura líder do Partido Social Democrata, no âmbito da revisão constitucional de 1997. O que há de novo aqui é que se tenha trazido esta questão para cima da mesa. E sobretudo que o Presidente da República tenha feito as declarações que fez no final do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque eu julgo que se pode ler da intervenção do Presidente não apenas a sua disponibilidade, que foi manifestada expressamente para a realização do referendo em 2024, explicitando, enfim, com questões que têm a ver com o calendário político e económico ou financeiro nacional, mas também a forma como ele parece ter aderido à ideia da regionalização, dizendo que uma regionalização feita com determinado tipo de condições e pressupostos seria até vantajosa para o país, o que significa uma leitura, uma modificação da leitura do Presidente da República sobre esta matéria. O Partido Social Democrata tem tido várias posições ao longo dos anos, embora tenha sido sempre defensor da regionalização e tenha estado na origem da aprovação, por exemplo, da Lei de 1991, que definiu o estatuto jurídico das regiões administrativas, mas também, noutras ocasiões, tem tido algumas propostas alternativas, já foi ao ponto até de sugerir a eliminação da Constituição da regionalização, ou então a eliminação da ideia da simultaneidade. Hoje o que a Constituição estabelece é que as regiões administrativas têm que ser criadas todas ao mesmo tempo. E já chegou também o PSD em sede de revisão constitucional a propor a criação de uma região piloto, que era a região do Algarve, que tinha pressuposto a ideia do Algarve, no sentido de ver como é que o mecanismo funcionava. Eu, nessa matéria, confesso que não tenho grandes afinidades com a oposição maioritária, aparentemente, do Partido Social Democrata. Eu votei contra a regionalização de 1998, aliás, o PSD nessa altura foi contra aquela regionalização, com a divisão em 8 regiões administrativas, mas eu tenho uma posição de princípio contra a regionalização administrativa, não a regionalização dos Açores da Madeira, que é a política administrativa. Porque não creio que resolva nenhum problema, terá tendência a agravá-los, que é a introdução de mais um patamar de decisão e um afastamento ainda maior relativamente aos cidadãos no que toca às decisões que lhes dizem respeito. E eu diria que é um bocadinho ridículo até. Nós olhamos aqui para o nosso lado, para a Espanha, e há pelo menos 3 regiões espanholas que têm mais ou menos a dimensão de Portugal. Castilha-La Mancha, Castela e Leão e Andaluzia. 90 mil, 80 mil quilómetros quadrados. Alguém percebe que um país que tem 89 mil quilómetros quadrados de território continental precisa ter freguesias, municípios, regiões administrativas e governo central? Não resolve nada e, enfim, pode até complicar mais as coisas.
Portugal já teve um referendo à regionalização no longínquo ano de 1998, já lá vão, portanto, 23 anos. Nessa altura, o não venceu com 63,5% dos votos. José Luís Carneiro, será que em 2024 será diferente? Será que os portugueses percebem e conhecem a descentralização e vão aceitar a fase seguinte, que é a regionalização?
Bom, essa sua questão tem muito que ver, aliás, com o modo como decidimos, digamos, dar resposta à necessidade de o país se desenvolver de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa e mais coesa. E tem a ver precisamente com a resposta a essa questão. Ou seja, nós temos a convicção de que é necessário que os cidadãos compreendam bem do que se está a falar e compreendam bem que, em detrimento de termos estruturas que possam vir a aumentar a despesa pública, possam contribuir para uma maior eficiência na administração pública, na administração de recursos, na aproximação do poder aos cidadãos e às suas instituições, e por isso também se traduza não apenas num salto de desenvolvimento, mas também numa qualificação da vida democrática e da vida institucional. Assim, o nosso compromisso é muito claro. Aliás, esteve no programa de governo em 2019 e está também agora nos compromissos da moção de estratégia aprovada no último Congresso. E tem a ver com o seguinte: nós, como se sabe, temos em curso um processo bastante amplo de descentralização de atribuições e competências para juntas de freguesia, câmaras municipais e comunidades intermunicipais. Por outro lado, já se avançou, aliás, em acordo com o Partido Social Democrata, para a legitimação do Presidente das Comissões de Coordenação e de um dos vice-presidentes. O Presidente da Comissão de Coordenação é eleito já por conjunto dos autarcas do território respectivo e um dos vice-presidentes é eleito pelos Presidentes de Câmara da respectiva região. Agora, o que está previsto é que haja a integração nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional de vários serviços da administração regional do Estado, e essa integração permitirá olhar para a experiência que está a ser desenvolvida, que se traduz no fortalecimento, no robustecimento das estruturas administrativas e de planeamento regional das comissões de coordenação, e em 2024, então, de novo, voltar a consultar os cidadãos para saber se querem ou não procederem à fase seguinte, que é partir para um patamar de eleição das regiões, digamos, dos poderes regionais, com uma Assembleia Regional e com uma Junta Executiva, com um órgão executivo de natureza regional. Como se sabe, Portugal é dos países da União Europeia que tem a sua administração político-administrativa mais centralizada e é evidente que o esforço que tem vindo a ser feito pelo Governo de descentralizar novas atribuições e competências para os municípios, a transferência de atribuições e competências para as comissões de coordenação, a integração desses serviços desconcentrados e descentralizados do Estado nas comissões de coordenação e avançar posteriormente para a eleição dos órgãos regionais, com realização do referendo em 2024, é o que está previsto em termos de objetivos políticos.
Veremos.
Que agora também conta com o apoio do Dr. Rui Rio e conta também com o apoio do Sr. Presidente da República, à luz das declarações que fez no encerramento do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Mas é preciso testar, e que esse teste do que está em curso ao nível da descentralização e da descentralização de serviços nas comissões de coordenação, teste bem junto do...
Temos um corte no contacto com José Luís Carneiro. Fica o essencial da opinião que expressava sobre o processo de regionalização. Será precisamente a avaliação de todo este processo, aqui detalhadamente explicado por José Luís Carneiro, que será avaliado até ao final de 2023. É nessa altura que o agora Primeiro-Ministro promete avaliar a descentralização para avançar então para o referendo à regionalização. Mudamos de página, a marcar a atualidade política também as decisões dos vossos partidos para as legislativas do próximo mês. Não temos muito tempo, vou apenas fazer uma pergunta a cada um sobre as estratégias dos respectivos partidos e peço-vos respostas muito diretas e curtas, por favor. José Matos Correia, a hipótese tão falada de um Bloco Central que ganha por estes dias cada vez mais forma nos debates que se vão tendo, que seria uma forma até, se calhar, mesmo que provisória, de garantir a estabilidade do país. O que é que acha dessa hipótese? É a hipótese de dar, de facto, estabilidade ao país?
Bem, eu julgo que o que está em causa, e ontem o Dr. Rui Rio tornou a ser claro nessa matéria, o que está em causa não é propriamente a constituição formal de um Bloco Central, como já houve entre 1983 e 1985. O Dr. Rui Rio viu legitimada a sua orientação política nas eleições diretas recentes. Eu não o apoiei, mas evidentemente aceito que seja esta e o partido deve estar unido à volta dela. E, portanto, o Dr. Rui Rio tem sido nessa matéria muito coerente. É fundamental que o país tenha condições para a governação e que isso deve levar os dois principais partidos a não se porem de fora no que diz respeito a equacionar uma solução que possa permitir que o país tenha estabilidade. O Dr. Rui Rio até chegou a pôr a hipótese de, pelo menos, haver orçamentos para os dois primeiros anos. Entretanto, o Dr. António Costa, naquela sua atitude muito característica, já veio criticar o Dr. Rui Rio, o que, aliás, chama a atenção para uma coisa, é que, concorde-se ou não com a estratégia do Dr. Rui Rio, o Dr. Rui Rio tem sido claro e tem manifestado uma disponibilidade que é de criar condições para que o país possa ser governado. O que significa que o PSD estaria disponível para, não, repito, fazer um Bloco Central, mas para negociar com o Partido Socialista, caso ele ganhe as eleições, coisa que não se deseja, para tomar decisões importantes que o país carece. Curiosamente, o Partido Socialista foge hoje, como sempre fugiu, a responder à mesma questão. E se for ao contrário? Se o PSD ganhar as eleições, como se deseja, o que é que o Partido Socialista faz? O Partido Socialista está disponível para criar as condições para que o Partido Social Democrata governe, caso não tenha maioria absoluta. Eu julgo que essa clareza do Dr. Rui Rio, concordo só ou não com a estratégia que ele defende, merecia uma clareza igual do lado do Partido Socialista e do Dr. António Costa. Mas isso nunca vimos, embora aí o Dr. António Costa esteja na linha da estratégia habitual do Partido Socialista. O Partido Socialista, quando está na oposição, nunca está disponível para nada.
José Luís Carneiro, eu não lhe vou fazer esta pergunta porque, enfim, acredito que me vá responder mais ou menos da mesma forma como o Primeiro-Ministro durante o fim de semana falou sobre o assunto, que não quer soluções provisórias, que quer estabilidade, que quer uma legislatura de 4 anos sem este tipo de acordos. Prefiro fazer-lhe uma outra pergunta. O Primeiro-Ministro confessou recentemente que tinha pensado fazer uma remodelação logo a seguir ao orçamento, se ele tivesse passado, e prometeu que, se ganhar as legislativas, fará um governo mais pequeno, mais funcional. O atual é o maior de sempre em Portugal, 19 ministros e 50 secretários de Estado. O que é que a direção do PS entende por um governo mais pequeno e que áreas é que inevitavelmente deixarão de ter ministros ou secretários de Estado?
Bom, em primeiro lugar, é muito relevante que nós não percamos nunca de vista aquilo que é essencial. E neste momento, o que é essencial é, por um lado, termos uma noção muito clara do momento político, económico e social que vive o país. Em segundo lugar, perceber o que é que cada um dos partidos que se habilitam às eleições pretendem para o futuro. Ou seja, com o que é que os portugueses podem contar no futuro com as opções que estarão em apreciação. Terceiro, do meu ponto de vista, é olhar para as características da liderança e avaliar quais são ou qual é o tipo de liderança de que o país precisa em função dos desafios nacionais e internacionais com que estamos confrontados. Eu julgo que é isso que está em causa.
Sim, e iremos todos a 30 de janeiro, iremos todos a 30 de janeiro votar, não é?
Já foi afirmado pelo Primeiro-Ministro que tinha a intenção de ter um governo mais pequeno, porque o governo que tinha constituído foi um governo que, por um lado, tinha que ter uma frente europeia. Nós não podemos esquecer que, quando foi formado o governo, estávamos a entrar na preparação da presidência portuguesa da União Europeia. E sempre houve, desde o início, digamos, uma afirmação muito clara da parte do Primeiro-Ministro, que no fim da presidência portuguesa da União Europeia tinha a intenção de promover uma alteração da estrutura do governo, na medida em que tínhamos ultrapassado esse momento tão crucial da vida coletiva europeia e da vida coletiva nacional, e esse era o compromisso. Não esqueçamos, contudo, que entretanto tínhamos as eleições autárquicas, e eleições autárquicas, a aprovação do Orçamento do Estado. Daí que o mais regular seria, portanto, fazê-lo com a aprovação do Orçamento do Estado. Mas não deixa de ser curioso que o Partido Social Democrata, que afinal, e o Dr. Rui Rio, que afinal estão tão preocupados com a estabilidade política do país, tenham votado contra o Orçamento do Estado. Porque, efetivamente, todos aqueles que se preocupam com a estabilidade política do país, do meu ponto de vista, deviam ter votado a favor do orçamento, para que nós, em função destas circunstâncias difíceis de pandemia que ainda nos ameaça diariamente, de crise económica e social que se abateu sobre as pessoas, sobre as famílias, sobre as empresas, era expectável que os partidos ilustrassem o seu sentido de Estado e sentido de interesse nacional e tivessem aprovado o orçamento do Estado. Portanto, neste momento, no que estamos a falar é de apreciar o que está em causa e escolher quem dá maiores garantias de segurança e de previsibilidade, de estabilidade em relação ao futuro.
E sobre o tamanho do governo, vou ficar sem resposta. Vou ficar sem resposta sobre o tamanho do governo.
Veja, isso são assuntos que podem ser muito úteis à discussão mediática, mas não têm interesse para... Ou seja, o mais importante é saber-se que vamos ter um governo mais pequeno, mais eficaz e com capacidade de execução, porque o país tem um volume de fundos europeus muito vasto, que aliás, negociados e trabalhados pelo nosso Primeiro-Ministro e pelo nosso Governo, e agora é preciso executar. E é preciso ter um governo, como foi dito pelo Primeiro-Ministro, mais pequeno, mais eficaz, mais eficiente e com capacidade de execução, porque temos prazos muito apertados para aproveitarmos os fundos europeus que estão disponíveis.
Muito bem, mudamos novamente de página neste Casa Comum, avançamos com o tempo que nos resta para a Europa e desde logo para o Conselho Europeu de hoje e amanhã em Bruxelas. O grande destaque da agenda vai para o momento de tensão entre a Ucrânia e a Rússia, com Bruxelas preocupada com a hipótese das tropas russas voltarem a ultrapassar fronteiras ucranianas. Mais um braço de ferro, mais um dossiê de eventuais sanções, mas agora José Matos Correia, visando diretamente Vladimir Putin, que leitura faz dos desenvolvimentos que este caso tem tido?
Bem, é possível fazer muitas leituras e estaríamos aqui muito tempo a discuti-las.
Sim, é verdade.
Eu julgo que a Europa faz o que pode, não é? A Europa tem tentado, dentro das limitações que o próprio processo de integração europeia ainda tem nessa matéria, tem tentado tomar algumas medidas de contenção, ou pelo menos que permitam alguma contenção, impor alguma contenção à Rússia, mas a Rússia neste momento é um Estado autocrático e neoimperialista. E, portanto, não é com as ameaças da União Europeia que lá vai. As sanções que têm sido adotadas internacionalmente, e não é só pela União Europeia, são sobretudo sanções dirigidas contra pessoas, contra altos dignitários de regimes. Mas essas pessoas têm sempre maneira de ultrapassar as dificuldades suscitadas por essas sanções. E isto chama-nos a atenção para uma outra coisa, que é que continuamos com o célebre problema que há uns anos um célebre político norte-americano invocava, que era o problema de saber quem é que atende o telefone quando se liga para a Europa. É verdade que nós agora temos vários telefones. O problema é que a Europa continua, do ponto de vista da sua afirmação enquanto potência internacional e do ponto de vista daquilo que se designou designou e designa por política externa e de segurança comum, porque continua a ter muitas limitações e tê-las há. Porque há um conjunto de países europeus que são grandes potências e que não estão, evidentemente, disponíveis para abdicar das suas próprias competências nessa matéria. E, portanto, a Europa vai continuar a fazer isto que tem vindo a fazer, tentar falar um bocadinho grosso, mas sabendo que não tem meios que possam levar a Rússia de Putin, e o Putin em particular, a mudar esta posição absolutamente inaceitável e inenarrável que tem relativamente à Ucrânia.
João Luís Carneiro, esta referência a quem é que atende o telefone na Europa é uma boa deixa, mais um desafio à liderança europeia, aos 27 no seu todo, que nem sempre estão de acordo, não é?
Sim, em bom rigor, a Europa e a União Europeia têm estado confrontada com desafios bastante exigentes e que mostram, apesar de tudo e apesar dos seus esforços, dos esforços comuns, dos esforços conjuntos, uma debilidade, que é uma debilidade de poder atuar com eficácia e com efeitos. Como se sabe, essa eficácia, esses efeitos ocorrem ao nível da cooperação com a Aliança Atlântica. E é, aliás, a vontade de integração da Ucrânia na Aliança Atlântica que está, digamos, a provocar os receios na Rússia e que levou a que a Rússia esteja com estas movimentações de natureza militar. Eu diria que, em síntese, para não ser demorado, concordando com aquilo que já foi dito pelo José Matos Correia, eu diria o seguinte, é necessário que que se atenda a um apelo que foi feito pelo Putin para poder, digamos, restabelecer-se conversações com os Estados Unidos, com a NATO, tendo em vista dois objetivos. E parece-me que esses dois objetivos são o essencial da questão. Por um lado, garantir a independência e a integridade territorial da Ucrânia. Essa independência, como é evidente, terá que respeitar também as suas opções de política externa, nomeadamente em termos de segurança e defesa. Mas, por outro lado, também evitando causar o receio de cerco à Rússia. É evidente que isto é um nó górdio difícil de resolver, mas é evidente que as negociações, a diplomacia, é sempre preferível à força e é aquilo que a Europa deve, é aquilo porque a Europa deve efetivamente pugnar, pese embora o alto representante para os negócios estrangeiros e a política de segurança já tenha afirmado que a União Europeia apoiará incondicionalmente a Ucrânia, mas é evidente que o poderá fazer e o deverá fazer na articulação devida com os Estados Unidos e com a Aliança Atlântica.
E este é um dos temas centrais do Conselho Europeu, que vai juntar os líderes europeus hoje e amanhã em Bruxelas. O nosso tempo chegou ao fim. José Luís Carneiro, José Matos Correia, obrigado por terem vindo. Boa tarde.
Euronet Plus. Milão. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.